diretamente de Osasco, eu sou o Tenente Tapesse para buscar ideias maconheiras lá em Belo Horizonte. Marlock!
Salve, time, direto do BanzaCast, tamo junto, é nóis, vambora, mais um.
E lá do sul, pelas berolas lá de Florianópolis, ou será que é a cidade do lado? É a cidade do lado, não é Florianópolis, né? Igor Seco!
É do ladinho, eu tô muito chapado. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que tamo? Mais um ano chegando. E vamos que vamos, nessa brisa gostosa.
Caralho, chama a chuvinha aqui de Osasco, chama de pertinho. Will, um, dois.
Porra, tava uma chuvinha, né? Fui fazer mercado, cara. Cheguei do mercado agora. E, mano, tipo, tá uma garoinha, sabe? Aquela garoinha só de boa. Que, tipo assim, você não vai se molhar. E eu pisei na poça, cara.
Ah,
nossa. Tipo assim, sabe? Tava tudo de boa. Tava tudo de boa. Eu escolhi a poça pra pisar.
Isso aí, só falar que começou a chover, mano. Olha lá.
A chuvinha gostosa de Osasco. Pô, primeiro podcast canábicos do ano, né, cara? Como é que vocês foram aí de virada?
Pô, da hora. Da hora. Eu fiquei em casa, tá ligado? Mas da hora porque foi bem mais sossegado do que as outras viradas, assim, corre pra caralho, tá ligado? Acho que eu me planejei melhor dessa vez pra ficar de boa. Então, até de corre, dos bagulho, eu tava suave, tá ligado? Eu não fiz nada de última hora. Porque, mano, eu tinha sido tenso antigamente já.
Pô, eu também sou sempre do que não tá planejado pro Réveillon, mano, tá ligado? Porque eu nunca fui de muito comemorar, assim, da galera, nunca foi de reunir. Aí sempre de última hora tem que arrumar alguma parada ou então você fica moscando em casa, tá ligado? O meu Réveillon é sempre assim, velho. Esse ano eu fui pra casa do meu cunhado em Tiradentes. Aí uma churrasqueirinha lá, tá ligado? Cervejinha, fumamos um prensadinho, nada demais, mas bom demais também, tá ligado?
Eu sou a favor do fazer nada, cara. Sou muito a favor do fazer nada no Réveillon,
cara. É bom demais, cara.
Nossa, é muito bom.
É bom demais. O problema é quando tu planeja não fazer nada, tá ligado? E aí é obrigado a fazer alguma coisa. Tipo, eu planejei, cara, passar férias. Eu falei, não, eu vou largar tudo e vou curtir uns dias pra aliviar minha cabeça. Não consegui, cara. Trabalhei todos os dias. Só que daí, na virada do ano, à meia-noite, eu tava vendo o Michael Scott no The Office apresentando a TV de plasma dele. Falando, essa aqui é minha TV de plasma, pessoal.
Então,
enquanto
beleza.
Os foguetes estouravam em Paleocity, tá ligado? Foi a minha virada do ano. Então, mas eu nem senti como se tivesse passado, mano. Pra mim, 2024 tá sendo só uma sequência dos trabalhos, tá ligado?
Eu tenho um... Vocês têm a eu tenho zero apego com fim de ano, com nada. Ano passado, eu passei o Réveillon literalmente no avião. Esse ano, eu passei o Réveillon literalmente trampando. Então, realmente, eu não dou importância, assim. Não tem tipo, eu tenho uma coisa muito racional na minha cabeça, que é uma convenção da sociedade e é só um dia como outro qualquer, tá ligado? É. E, tipo, eu não tenho nada de especial. Eu não tenho coisa de... Ai, ciclos que encerram. Não tenho nada disso. E até me dá um pouquinho de angústia quando isso é super valorizado, tá ligado? Nossa, eu sou chatão com esse negócio, né?
Não, cara, você tem sua razão, cara. Porque se você parar pra pensar, o Réveillon e, tipo, o dia de assistir Dragon Ball Z na pracinha de Porto Branco, tá ligado? Da capital do Acre, tem a mesma importância, mano. É tipo, é o momento ali da galera se juntar e fazer aquela, como é que é, aquele alinhamento do pensamento, tá ligado?
Mas é que a fita, Igor, é que é um contrato que assinaram por você, tá ligado? É. Tipo, em alguns lugares você pode até não sentir tanto, mas eu e minha mina, quando eu morava lá em Montevidéu, a gente comprou a ideia de que vamos passar o ano novo no lugar, numa casa de alguém, tá ligado? Fazer um rolê e tal, não vamos fazer bagunça em casa. Dei um rolê monstro. Chegou no dia primeiro, não tinha nada, nada, nada aberto mesmo. Nada, assim. Se você não tivesse um bagulho em casa, você ia ficar com fome, irmão. Porque todo mundo tinha assinado um contrato que ninguém ia trampar. E aí, mano, McDonald's não tava aberto. Era dia primeiro, mano. Ninguém ia trampar. Então, meio que, beleza, eu não me importo. Mas a sociedade se importa e você pode
se crer, poder. Né? Pode crer, né? Você tá além do seu controle, moral, né, véio?
Mano? Eu passei isso aí, mano. Porque eu tava lá em Tiradentes. Aí, dia primeiro, fui voltar pra Lavras. É uma estradinha de, tipo assim, uma hora e meia, suave, rapidão. Só que quem disse que você consegue um Uber pra chegar até a rodoviária, tá ligado? É, aí você chega na rodoviária, não tinha nada pra comer, tava chovendo pra caralho e eu ia esperar um blá 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 Carza, tá ligado?
Cara, eu recebi
então eu ia
uma
de carona, mano.
Desculpa te cortar, mano, eu recebi uma informação nessa virada do ano que todos os Uber e BlaBlaCar do Brasil estavam presos no trânsito de Balneário Camboriú.
Devia mesmo.
Tava todos eles lá. Tá ligado? Mano, os caras. Não, na moral, essa foi uma discussão que surgiu no Twitter, tá ligado? Tava trabalhando e fiquei olhando o Twitter ali. E os caras estavam muito revoltados em Balneário Camboriú, que eles ficaram, tipo, 10 horas no trânsito pra atravessar, tipo,
nossa,
15 km, tá ligado?
O pior é que a galera que vai, mano, é a galera que sempre vai. E aí, tipo, é uma galera que já tá ligada, que vai ficar, mano...
Só que eles vão e levam mais gente. Esse é o problema do
falei rolê. Que mano, a galera ali, Santos, Copacabana, Balneário Camboriú, essa galera vai sempre pro mesmo lugar e pra se foder, não é possível, tá ligado? Tipo... porra, vamos deixar quieto, mano, aí, vamos ir pro
mato, mano, mas... Porra. Eu vi aquele vídeo da praia de Balneário lá com a sombra do prédio, eu fiquei até triste, velho. Eu como mineiro, velho.
Que sombra do prédio? Que
visita a praia de vez em quando, velho.
Pô, mano, Balneário Camboriú tá passando por um problema, que é, tipo, construíram muito prédio perto da praia. Aí, uma hora da tarde, o sol já tá do outro lado fazendo sombra, projetando na areia da praia. Então, não tem sol de tarde.
Caralho, que loucura.
Aí, os caras estenderam a faixa de areia... pra tentar resolver a situação. Tinha resolvido, só que o mar tomou de volta, aí parou de resolver, tá ligado?
Aí vai ter que fazer de novo, vai ficar uma guerra de areia contra o mar.
Eu acho que eles desistiram, porque começou a desembocar esgoto lá, tipo, a praia imprópria agora, tá ligado? Tipo...
Isso, teve esse lance, né, que fizeram um teste lá, que tem cloroforme fecal, o bagulho aí tá impróprio.
Pô, isso aí que me preocupa. Que doideira. Às vezes o problema do cara não se planejar tá aí também, o cara não se planeja, vai passar com alguém que se planejou... E acaba em Balneário Camboriú, tá ligado?
Esse é o problema, mano.
Não, e é foda porque, se você pensar no macro assim, a tendência é que a água vá mais pra perto ainda do bagulho, tá ligado? E não que a água volte do parada. A tendência é que sube. Aí, mano, é meio um tiro no próprio pé, tá ligado? Quando os caras fazem um prédio desse gigante. Eu não imagino como deve ser a visão do último andar dessas coberturas, tá ligado? Porque você não vê a praia, você não vê a rua. Você vê, verdade, tipo, sei lá, o oceano, né? Tá ligado? Deve ser uma brisa meio maluca, sei lá, mano. Doideira.
É, sei lá. É que, tipo assim, a gente pode julgar porque a gente não consegue nem conceber o que é isso. Porque morando na cidade de pedra... Eu tenho prédio do meu lado, tenho árvore na minha frente, tá ligado? Eu não tenho horizonte de nada, nunca.
É foda. Mas sei lá, o passarinho não caga na sua varanda. Naquela altura ali ninguém voa, ninguém... É, os caras... Tá, deve ser o luxo de alguém que fica 6 minutos no elevador. Mas,
tipo, não, é uma pergunta genuína, não é de tiração. Tem gente que mora em Balneário Camboriú? Ou ele é não, tipo... É tipo... Pô,
eu não quero, tipo, virar o hater de Balneário Camboriú, tá ligado? Pelo amor de Deus, eu tenho grandes amigos que moram em Balneário, tá ligado?
Até tem amigos que moram.
Só que lá, cara...
Nada contra, né?
É complicado, mano, porque é um ponto turístico muito turístico.
Então, mas isso que eu tô dizendo, é tipo, a quantidade de pessoas...
do Neymar, tá ligado?
Então, tipo, a quantidade de pessoas que tem lá pra quantidade de gente que mora lá, é tipo, é muito dispari, não é?
Na temporada é tipo 4% da população.
Ah, então, essa era a minha dúvida, tá ligado? Porque não é possível, é muito pequeno o Balneário Camboriú. Puta, caralho, eu gravei com o Bruno Fabio, do Planeta Novo, ele me contou uma história de Balneário Camboriú que eu fiquei em choque, velho.
Não, todo mundo tem várias histórias em Balneário
Camboriú. Não, mas você tá ligado que tem Balneário e... Não, tem Camboriú, agora eu fiquei na dúvida.
Tem Camboriú, tem Balneário, tem outros Balneários.
Exato, não, tem Camboriú e tem Balneário Camboriú porque era... Porque um político queria ter um cargo que não podia ter e ele desfez a cidade e criou outra cidade pra ele ser prefeito, tá ligado? É mó doideira. Ele me contou essa brisa, foi, é que ele é de lá, né, de Balneário Camboriú. Falei, carai, cuzão. E é tipo, é um ponto turístico minúsculo, é uma cidadezinha muito pequena, né?
Eu tinha
Mas
um
o que,
vizinho,
que tem de da hora em Balneário, tipo assim?
Pô, praia. É praia, eu acho. Praia. Acho que resume-se aí.
Porque o Marlock é mineiro e tá com ciúme, tá ligado? Que não tem no bagulho.
Não tem praia, mano. Eu fico imaginando, entendeu? Eu fico só romantizando na minha cabeça, tá ligado? Como é que é o barulho do mar? Fala pra mim, Zé.
Não, mas agora eu fiquei curioso. Pra onde você vai se você vai pra praia, Marlock? É tipo pro rio ou é pra um bagulho no Espírito Santo? Tá ligado? Porque eu sei que tudo é longe. Mas, mano...
É, eu não, ia muito pro Espírito Santo quando eu era moleque. Minha avó tinha uma casa em Nova Almeida. Caralho. E aí eu ia muito pra lá. Aí depois de velho, minha avó tomou o golpe, levaram a casa dela pro mixaria, perdi a casa na praia da avó. E aí só, sei lá, uma viagenzinha de final de ano, velho. Aí às vezes já fui pro Rio, Cabo Frio, clássico do mineiro também.
Mas é uma bela viagem até Cabo Frio, né?
Bom, é mó rolê, mó da hora. Ah, de carro dá umas 6 horas, você pá, mano.
Pode ir. Nossa, é puxado, hein, Marlock? Não sei, puxado, mano.
Ah, isso aí você fica só no pedágio aqui de São Paulo Santos. 6 horinhas?
Bom ponto.
Só o pedágio.
Só pra entrar em Balneário Camboriú é 12 horas, cara.
A balsa de Ilhabela, mano. Balsa de Ilhabela, isso aí é fichinha, 6 horinhas.
Nossa, porra, esse mano. Pico aí eu quero conhecer, mano. Ainda não fui, velho.
Porra, mano, eu vou fazer um trampo essa semana, né? Tipo, já comecei no ano já com o trampo, não sei que lado, já emendando os negócios. Aí vai ter um trampo que eu vou fazer em Atibaia, né? Aí, pô, eu pensando, ah, vai a equipe de van, não sei o que lá, mas não, já, a equipe já tá lá, já estão gravando vários dias e eu vou só pra um dia. Eu, porra, vou ter que ir dirigindo, mano, que merda. Eu já aumentei minha diária, falei, foda-se, eu não quero saber. Eu fui olhar no Google Maps, demora uma hora, mano. Demora mais pra chegar na Paulista, tá ligado, velho? Eu demoro mais pra, assim, tipo, fazer, sei lá, pra renovar minha CNH do que pra Atibaia.
Não, e é uma estradinha gostosa pra Atibaia. Putz, rodanel aqui agora.
Eu já tava puto, desfiquei, mano. Uma hora pra chegar.
Vambora, mano. É,
o cara vê que tá começando a ficar responsável, tá ligado? Quando já manja das estradas, já sabe.
Não, mas aí, os acessos, velho. Você já morou aqui, o Igor, que você sabe, né? Que você fala assim, mano, dá uma hora e meia, dá mais ou menos. Uma hora e meia é normal pra gente ir trampar, cara. Normal, super normal.
Você é louco, mano.
Pra não, quem mora em Osasco ainda, mano.
O foda é que 30 minutinhos é pra sair de Osasco. E não importa que ponto de Osasco você esteja.
Exatamente.
30 minutos pra você sair de dentro, mano. E aí, isso aí atrasa o lado. Mas faz parte, isso faz é louco, parte, mano. Pô. Mas, ô, Will, você não falou, você foi dar um rolê no ano novo, pai?
Não, não fui trampar, mano, fui fazer uma gravaçãozinha aí.
Ah,
mano.
É
porque, tipo assim, qual que é a minha brisa? Eu, se eu pudesse nesse ano novo, eu ficaria de conchinha com a minha mina assistindo seriado. Daí, tipo, minha mina já falou, pô, nossa, ela tava com umas ideias de ir pra Praia Grande. Eu falei, não, você tá maluca.
Praia Grande tá gostoso demais essa época.
Ah, minha amiga chamou, falei, se você quiser, costas, tá vá ligado? Feliz, nossa. Eu não vou. Aí, tipo, um dia antes do Réveillon, me chamaram pra um trampo aí. Aí eu fui lá fazer esse trampo, precisava falar inglês. Aí, tipo, ah, não conseguiu gente pra equipe falar inglês. Aí, consegui lá. E aí, deu um pau lá no trampo da minha menina, ela foi trampar também. Aí, deu tudo certo.
Ah, entendeu.
Eu fui trampar, ela foi trampar. Aí ficou todo mundo feliz.
Pô, e, já mano, trampei obrigado, não é legal não, quando você tem que trampar. Quando você vai porque você escolheu trampar, beleza.
Mas agora, por que imagina... tem que
não,
que,
às vezes que... quando você trampa, sei lá, montando palco do bagulho.
Ah,
eu trampava entendi. De guardão, tá ligado? Então eu trampava, tipo, Réveillon da Virada lá na Paulista, tá ligado? E aí, porra, Réveillon da Paulista é chatão, mas...
Eu quero
é
mandar um abraço pra todos os frentistas de posto e atendentes de...
Aí.
De loja, tá ligado? De conveniência, de loja de conveniência, de posto de gasolina. Porque o que essa rapaziada já me salvou?
Salvou
o dia 31,
mas você é louco.
Moleque, com gelo, com água de coco. Tem coisa que chega um momento do dia 31 que você só encontra lá, mano.
É verdade.
Pão francês, mortadela.
Tá ligado? Foda que não importa o que o cara venda, vai aparecer alguém pedindo morteiro, ele vai dizer que não sabe onde vende, né? Mano, 31, 10 da noite é uma loucura.
Porra, mano. Mas deixa eu levantar um questionamento aqui, que talvez a gente esteja numa faixa etária que não seja muito significativa para as pessoas que estão ouvindo isso agora. Porque, tipo assim, num 2 tem gente de 20 e poucos anos, né? E aí, tipo... Pra essa faixa etária, ano novo é bagunceira, né? É dia de ficar doidão, é dia de bagunçar.
Nossa, é mesmo, mano. Os caras estão escutando e falando, caralho.
Eu não tenho chato, isso desde os 16, tá ligado?
Os caras estão passando o Réveillon assistindo Netflix.
É, mano. Eu sou velho desde os 16, tá ligado? Só que eu tenho certeza que tem uma galera revoltada com isso, saca?
Total. Não, é porque vocês... você passa por experiências, né, Will? Pô, na real... Eu já curti muito virado, mano. Passando altos perrengues, as loucuras de, tipo, do nada parar um taxista do meu lado, tá ligado? E falar aí, e aí, vamos pra tua casa, vamos dar o rolê. Aí dentro do carro eu descobri que o taxista é amigo de um brother que tá na casa onde eu tô hospedado, mas que a gente tá, tipo, a 20 metros do lugar de onde a gente precisa ir. Aí, tipo, pensa na cena. 1h, eu muito louco, um taxista muito louco, brigando porque ele queria que eu entrasse no carro dele pra ir até a casa onde eu tava. Eu falando, não, cara, até tá suave, é só ir a pé. E eu entrar quase amarrado no carro, sequestrado.
Caralho.
Sequestrado. E aí descobri que o brother é camarada de alguém que tá na casa.
Nossa.
E todo esse estresse pra, tipo, ficar 30 segundos dentro do carro.
Mas, não, peraí, o Igor. Era um táxi aleatório da rua ou era uma feliz coincidência?
Não, não feliz. Era uma feliz coincidência, mano. Tipo, os caras estavam pra se encontrar de alguma forma e ele me conhecia, eu não sabia quem era.
Ah, tá,
e,
justo.
Tipo, o bagulho
justo.
Se bateu ali. Mas, mano, e tipo, por exemplo, você planejar uma virada de ano pra 20 pessoas e na virada do ano ter 200 pessoas dentro da casa.
É foda. Tá muito bom, muito bom.
Pô, isso foi uma experiência que me fez parar de querer dar festa, mano, de querer fazer folia, tá ligado?
Mano, chega uma hora que você perde o controle, né? Você fala, ah, mano, que se foda, velho. Mano, tá ligado? Nem sou eu que tô dando a festa mais, velho.
Um dos nossos brother aí do Camarão lá, ele tem nossa idade assim, o ano passado, de 21 pra 22, ele passou no... Não, 22 pra 23, tô muito louco. Ele passou num rolê tipo rave, tá ligado? E aí eu falei, caralho, isso deve ser doideira que não sei o quê.
Deve ser.
E aí ele falou, mano, o banheiro químico do dia primeiro era uma situação, porque era um lugar isoladão, ravezona, né? Então, mano, tem que estar pronto pra tudo, entendeu? E eu não sei se eu tô pronto pra tudo mais.
Aí você falou, mano.
Eu fico interessado num evento que rola na Bahia, eu esqueci o nome.
É esse aí, Universo Paralelo.
Universo Paralelo, pode crer, cara. Tem
o banheiro
muita
químico
brisa
lá
de
conhecer. Era...
Ao mesmo tempo que eu penso duas vezes, tá ligado?
Mas porque é legal,
deve ser irado. Deve ser irado.
É dias, mano. Nossa, doideira.
Deve ser irado.
Eu cravo que eu jamais iria. Jamais.
É, eu acho que eu tô no seu time, eu não sei se eu animo não, Zé. Não tem esse pique não, Zé. Tem que ser mais do que maconha, pelo menos.
Você pensa que
Zé,
a sociedade, a sociedade, tipo, teve tanto trabalho pra desenvolver um banheiro, tá ligado? Tipo, mármore, azulejo, pia com que fecha automático. Olha, tipo, o quanto a sociedade andou pra gente jogar isso tudo fora, cara. Não tem por que
desdenhar, né, velho?
Mas é que você pode encontrar coisas lá que não dá pra encontrar em outro lugar. É momento e lugar, tá ligado? Tipo, eu tava em Salvador quando o Marcão tava no Universo Paralelo, que não é Salvador, tá ligado? É em outro lugar, assim, na Bahia.
Pode crer.
E aí a gente se encontrou uma hora na cidade lá. E ele me trouxe uma maconha maravilhosa pra compartilhar lá. E, mano, ele falou que o que ele viu lá de droga, ele não tinha visto ainda. Então era uma parada, você tem uma oportunidade aí, entendeu?
Entendi.
Não quer dizer que você deva, mas é realmente um lugar muito, porra. Já fui na feira? Feira é uma coisa...
É que é foda, mano. É que eu descobri, depois de muito tempo, depois de terapia, que tem poucas coisas no mundo, no universo, na galáxia, que eu gosto mais do que de ficar de conchinha assistindo seriado. Mano, é uma das melhores coisas da vida, velho. E tipo assim, eu não tô dizendo que é a melhor coisa pra minha pessoa. Eu tenho certeza que eu tô perdendo várias experiências, mas é a zona de... Ela se chama zona de conforto porque é confortável, porque é muito confortável,
exatamente,
cara.
Exatamente, cara.
E aí a minha zona de conforto, ficar de conchinha assistindo seriado, é muito bom. E eu trocaria poucas coisas do mundo por ficar de conchinha fazendo isso aí.
É porque tem alguns eventos, cara, da sociedade aí que elas inspiram esperança no pessoal, tá ligado?
Tipo o quê?
E o sentimento de esperança, ele faz as pessoas se sentirem iluminadas ao ponto de tudo é possível, tá ligado? Tipo o meu camarada Mildin, que tava nessa casa pra 20 pessoas que virou 200,
virou pra 200.
Tá ligado?
Virou 200.
Teve um momento que eu tava procurando o cara, tá ligado? E eu precisava, tipo, sei lá, mano, da chave da casa, porque tava todo mundo preso pra fora, porque a gente queria manter o interior intacto, tá ligado? E esse cara tava com a chave. Aí eu fui atrás do Mildin. Ele passou, mano, empinando a moto, usando uma melancia como capacete.
Aí sim.
Tá ligado?
Quem disse que não dá mesmo pra pôr a melancia na cabeça?
Cara, e a gente olhou... E eu tinha algo muito importante pra resolver e eu simplesmente abri mão, cara. Eu falei, velho, na condição do miudinho, nada importante pode ser resolvido nas próximas 4 horas, tá ligado?
Com certeza.
E isso é mágico, mano. Porque eu vi aquilo ali, eu entendi, tudo ficou bem. Não precisei pesar na cabeça, na mente do miudinho. Mas ele passou a noite inteira com uma melancia na cabeça, tá ligado? Pra avisar todo mundo que tava em volta. Ó, não tentem resolver nada comigo.
E com certeza foi um dia feliz pra ele.
Claro, cara. Ele tava cheio de esperança, entendeu? Entendi. Ele falou, pô, cara, talvez no ano que vem eu possa viver esse sonho, tá ligado? De, tipo, sei lá, entregar lanche com uma melancia na cabeça.
Mas o momento, ele realmente pode mudar o jeito que a gente enxerga o mundo, pai. Porque eu comecei a jogar tênis esses dias, né? Só que você tá ligado que se você vai jogar tênis e você não é rico, você tem que ir num lugar que tem lugar e não tem lugar. Porque a galera ocupa, né? A quadra tá ocupada e pá. Então eu fui jogar 5 da manhã. E, mano, você sai na rua 5 da manhã, você olha no boteco, trabalhador. Olha ali no ponto de ônibus, trabalhador. O mundo parece que funciona, não tem trânsito. A vida 5 da manhã no verão, já claro, parece que o mundo vai dar certo. Você se enche de esperança. Até as 9.
Não tem criança na rua, né? Tipo, indo pra escola.
É outra fita, outra fita. 5 da manhã, janeirão, parece que, mano, talvez o mundo tenha jeito.
Nossa, eu sou muito adepto da madrugada e eu gostaria que existisse uma sociedade da madrugada, tá ligado?
Que tipo, assim,
eu queria normalizar a reunião às 4 da manhã, tá ligado?
Entendeu?
Ah, 4 da manhã, beleza, de boa, vamos aí. Eu tenho alguns amigos que eu posso fazer isso, tá ligado? Que eu acho sensacional. Vamos marcar, tipo, depois eu tenho um horário de reunião que é depois que minha mina vai dormir, que é espetacular, velho. Eu posso ficar quanto tempo quiser, tá ligado? Minha mina já jantou, já fiz a janta pra ela, tá tudo certo. Pra mim é delicioso. Eu acho que tem um pouco disso aí, velho. O universo, tipo, ninguém me enche o saco, tá ligado? Ninguém vai tocar o interfone, ninguém vai bater, não vai ter gente gritando.
Mas aí
nada.
Se tivesse uma sociedade e eu te bater o interfone e eu te ligar,
talvez
você ia ter reunião.
Mas aí
tá
tem
ligado?
Que manter essa regra.
A graça
não,
toda, pô.
Mas aí tem que manter essa regra aí do filho da puta ficar dormindo. Você é filha da puta, você fica dormindo, entendeu? Você já conversa com o pessoal e aí eu acho que tem
é
jeito.
Só organizar direitinho.
É, mano, se organizar direitinho. Pô.
Pô, isso aí é um bom desejo de ano novo, cara. Eu, por exemplo, trocaria esse conforto que o Will falou pela eliminação da segunda-feira. Tá ligado? A gente tem uma campanha de segunda-feira nunca mais, tá ligado? Que transforma a segunda-feira no último dia do final de semana. Então, o ideal que a gente espera que um dia a gente consiga fazer é sair de folga na sexta, 8 da manhã, e voltar terça-feira, 8 da manhã, a trabalhar.
Aí sim, tá ligado? Aí sim.
Aí sim.
Pro final de semana ser sexta, sábado, domingo e segunda. Nessa lógica, eliminando a segunda-feira.
Eu tenho uma questão... Assim, é que, tipo, eu sei que eu não tô certo, eu tô errado nesse questionamento aqui. Mas é muito mais fácil eu ter uma segunda e terça livre do que um sábado e domingo, tá ligado? Sábado e domingo, normalmente, eu gravo.
Aham.
E, tipo, há anos isso. Então, tipo, na minha... E, tipo, eu não tenho uma rotina de segunda a sexta, tá ligado? Nunca tive.
Mas a fita, Will, é que o Igor começou o episódio aí elogiando os caras da conveniência, os caras do frentista. Imagina o quanto ele ia elogiar se ele ficasse 3 dias suave, os caras, mano.
Porra, tipo... mano, vocês viram? Agora a gente vai entrar num papo...
Eu tô pensando neles também, pô.
Sim. A gente vai entrar num papo complexo, que é assim, ó. Vocês viram já a brisa da semana de 4 dias, né? Que é mais ou menos isso que o Igor tá propondo, né?
Pô, mas eu proponho muito antes.
Justo.
É, o Igor já veio...
Em 2018 eu já tava levantando a bandeira.
E você tem que ver que não é qualquer semana de 4 dias. O Igor quer a segunda-feira ser estimada. É mais especificamente
ela. O principal é acabar com a segunda-feira.
Então, daí, por exemplo, eu vivenciei em alguns lugares em que já existia a semana de 4 dias, tá ligado? Mas a semana de 4 dias não conta pro frentista. Tá ligado?
Então.
Só que, por exemplo, onde eu vi isso, não tinha frentista. Não conta pra caixa de supermercado, mas onde eu vi isso, não tinha caixa de supermercado.
Nossa,
tá ligado?
E aqui, quando não tem caixa, mano, se prepara. Porque aqui, lugar que não tem caixa, pode pá que é fila de dois, mano. Tem dois caras e a fila é 15 minutos lá, parado um atrás do outro, porque ninguém sabe usar essas máquinas aí.
Ó, aqui você que Brasil, é caixa de supermercado, tá ouvindo esse absurdo aí que eles estão falando, eu torço pra que você possa folgar 4 dias na semana. Então, tipo, ah, vou trabalhar na sexta e na segunda, beleza. Folga na terça e na quarta-feira também, tá ligado?
Tipo, mas se pensar no macro, se pensar no macro assim, é uma redistribuição de trampo, né, mano? Porque meio que todo lugar do planeta tem problema aí de desemprego. Quando você diminui aí a carga de trabalho, você precisa aumentar a quantidade de gente empregada, tá ligado? Ou fazer que nem o Will, tirar a galera de frentista, deixar a bomba solta lá, mas, mano...
Não, eu não tô falando que é certo ou errado, só tô falando, tô constatando. O que acontece, exatamente, cara. Exatamente. Mas então,
você conseguia abastecer o seu carro se precisasse?
Mano, eu tenho meio medo daquela. Foi uma merda, velho. Toda vez eu tive que fazer isso algumas vezes só em um país e foi uma merda, tá ligado? Porque foi na Itália, eu não falava italiano, não tinha ninguém pra me ajudar, ninguém. E aí, tipo, fiz merda algumas vezes, derrumei.
Sabe o que acontece se você não conseguir parar aquela parada? Mano, sai pra sempre a gasolina ali. E aí, fudeu o carro, vai embora tudo. E eu não sei, eu não tenho essa moral não. Eu sempre confiei muito no frentista. Mas esses dias eu tava voltando pra casa, eu pedi a recomendação do Celão lá do podcast, nós tava junto. Falei, indica um posto aqui perto da sua goma, que não sei o quê. Ele falou, não, aquele posto ali é da hora. Encostei no posto, abasteci e tal, saímos. Na hora que eu cheguei lá na casa dele... A tampinha do combustível tava aberta e apoiadinha bonitinha assim em cima, tá ligado? Quando nem os caras colocam bonitinha assim. O cara não teve a moral de fechar o bagulho, mano. Caralho. Veio aberto gritando. Então, sei lá, eu às vezes penso, se tivesse sido eu tinha fechado, entendeu? Sei lá. Ou pode não, crer. Ou não, muito louco que
veio. Ou não. É, sei lá, mano, é porque, tipo assim, eu acho que tudo essas questões que a gente tá falando é meio que inevitável, vai acontecer, tá ligado?
É, eu acho que é inevitável, mano, porque, mas, tipo assim, a carga horária de, tipo, 6-1, velho, é criminoso, mano.
Mas um assim, dia já não existiu
sábado, nenhum ser humano
sábado,
devia
né?
ser submetido a isso, mano, tá ligado? Você folgar só o domingo, velho, tá ligado?
É. Nossa, mas um dia é já foi triste, normal, véio. Eu acho, não? Um dia no mundo, assim, até pra galera... Não, um dia eu acho que já foi normal o sábado ser um dia de trabalho, sabe? Nem sempre foi assim, de 5 dias só na semana, tá ligado? A maioria da galera trampa 5 dias hoje.
Cara, eu não sei, viu? Tá, peça.
Será porque... que sábado sempre foi sábado? Agora vai ficar aí a questão.
Eu sinceramente não sei, até porque a semana... A semana é o calendário gregoriano ou não? Porque senão...
Ah, isso aí é uma eu questão do Marlock.
É, eu não sei.
Não faço ideia.
Ô, Marlock, me responde uma coisa, cara.
Não vou cravar essa.
Sim, se você falar com a certeza, tá ligado? Dependendo da entonação da voz, todo mundo compra, velho. Relaxa.
É. Mas me tira uma dúvida, Marlock. Tu acha que aí em Belo Horizonte o pessoal ia ser adepto da siesta após o almoço? Tipo, a galera almoça ali, 11h30, meio-dia... E fica tudo fechado até as 3 horas. O pessoal começa a voltar a trabalhar às 3h30 pra fechar às 6 de novo, tá ligado?
Tipo... É.
Mano, não precisa, velho. Porque em BH a gente já vai quietinho já. Você volta do almoço, você não trampa até dar 3, 4 horas, velho. Aí que você volta, começa a encerrar a tarde, encaminha os trampos e volta no dia seguinte, velho.
Mas é que tem lugar que não fecha a porta não, mesmo, mano. Né? Tem lugar que os caras fecham a porta ali meio-dia e só volta 2 da tarde. Aí é foda. Aí eu acho que é um privilégio que eu não tenho ainda não, mano.
Pô,
fechar
é
as portas do bagulho.
É isso que me tira a paz de viver, pessoal. Porque a gente tá falando tudo isso aí como tem lugar. Quando a gente devia estar lutando pra isso ser na esquina da nossa casa, mano.
É isso aí, tá porra. É foda,
pô, eu queria ter muito a certeza de que, tipo, a segunda-feira o Will ele já ficava de folga. Mas agora ele tem certeza que ele pode ficar de folga, tá ligado? Pá, eu vou ter certeza de que 3h30 da tarde, quando eu acordar da minha soneca após o almoço, a padaria vai ter acabado de abrir também e vai estar saindo pãozinho quentinho na hora.
Mas Mas é isso aí que o Igor tá falando, é o contrato, né? Tem que todo mundo assinar o contrato, mano. Tipo, aquela parada que eu falei no começo do dia primeiro, essa semana aí, não tem essa semana morta entre o Natal e o Ano Novo? Mano, a síndica queria porque queria arrumar o portão aí. Ela falou que ela não curte muito esses bagulho dessas festas de Ano Novo porque ela é de outra religião aí. E aí, mano, porra, ela queria porque queria que a galera trabalhasse. Essa semana aí, mano, autônomo nenhum trampa. Se o cara trampa sozinho, ele não trampa. Só o Will foi trampar, mas porque o Will tava suave. Agora, mano, o cara que arruma portão, o cara não vai trampar nessa semana.
Eu vou
aí
te contar um bagulho, mano. Eu gravei com o Aldino Vilão, sabe? Vocês sabem quem é esse, mano? É um cara bem da hora. Ele fala sobre filosofia. Um moleque de quebrado, tá ligado? E aí a gente tava falando sobre hedonismo, sabe? A vontade de ficar doidão e não sei o que lá. E aí, tipo, chegamos num papo sobre descansar, sobre relaxar, sobre ficar de boa. E eu tenho um sério problema de descansar e ficar de boa, cara. E tipo, eu não tô vangloriando isso, eu tô admitindo que eu tenho um problema, tá ligado?
Mas você se sente culpado, tipo, você tá de boa, você se sente culpado porque você não tá trampando igual todo mundo.
Não é nenhuma culpa, tá? É talvez uma ansiedade de pensar, nossa, eu poderia estar fazendo vários bagulho aqui, não tô fazendo merda nenhuma, tá ligado? De me dar essa angústia.
Aquele FOMO, né?
Daí tem um filósofo sul-coreano que ele falou um nome que eu esqueci. Desculpa, Aldino. Mas ele fala sobre isso, tá ligado? E eu tenho certeza que é por causa da vida de Cidade Furiosa que eu tenho isso. Tenho certeza absoluta, cara.
Não, e isso aí vai de encontro com o que o Igor tá falando aí, pai, de que uma sociedade mais suave é uma sociedade onde você dorme à tarde, tá ligado? Tipo, a galera que vive no ritmo que nós tá, meio que não tem a moral de dormir à tarde. Acha que se dormir à tarde vai morrer e vai acordar três dias depois.
Eu não lembro a última vez que eu dormi à tarde, cara. Na vida, tá ligado?
Meu Deus do céu, cara, eu só sobrevivo se eu puder dormir à tarde.
Mas olha que muito doido, Igor. Olha que muito doido. Eu posso estar, mano, morrendo. Hoje eu tô bastante cansado, que amanhã eu vou sair cedo. Tipo, o que eu fiz? Eu dormi, tipo, 2 horas de ontem pra hoje. Porque amanhã eu vou sair cedo e eu não queria pegar a estrada com sono, tá ligado? Uh-huh. Então, eu dormi pouco hoje, porque senão eu ia dormir às 5 da manhã pra acordar às 6 e sair. Eu dormi 1 hora, tá ligado? Então, acordei cedo hoje pra dormir cedo hoje e amanhã acordar cedo. Essa foi a brisa. Mano, à tarde eu tava com bastante sono, tá ligado? Tava bastante cansado, assim. Só que eu tinha vários bagulho pra fazer, terminei as coisas, daí fiz almoço com a minha mina, almocei com a minha mina. Daí minha mina foi tirar uma siesta, né? Minha mina tira aquele 15 minutinhos, tá ligado?
Caraca, já, muita já disciplina. Nem fudendo, eu não acordo 15 minutos depois, nem fudendo.
Aí eu olhei ela lá, tipo, deitando gostoso no sofá. Eu falei, puta, não, melhor não, né? E aí eu não consigo, eu posso deitar e me dar um negócio de tipo, não quero, não vou, tô cansado, mas não quero, tá ligado?
Eu, assim, passou das 2 da tarde, se eu deitar, é 11 da noite, aí acorda acabado, sem poder fazer nada, sem ter o que comer, acorda que nem um zumbi, assim,
maluco, tá ligado? Isso é um bagulho que eu vou falar, que é até feio de falar, viu, mano, eu admito, mas faz alguns anos, talvez, que eu não preciso mais varar trampando. Eu varo trampando porque eu quero, não porque eu preciso, tá ligado? Mas quando eu precisava varar trampando, eu tinha uma técnica que funcionava muito, que parece que não, mas funciona muito. Tipo assim, você tá lá, tipo, já é 8 da manhã, você tá varado, com a cara encebada, tá ligado? Você encosta e fica 20 minutos descansando. Você pode nem cochilar, você pode só fechar o olho e sair. Se cochilar é bom,
alívio,
tá ligado?
Que alívio. Eu achei que tu ia falar de K9, cara.
Não, faz 20 minutinhos. Se você conseguir um cochilo de 20 minutos, mano, parece que enche a barrinha, tá ligado? E você encara um dia de novo.
O cara hackeou o cérebro, mano.
Eu já fiz isso K9. Muitas vezes.
Não, eu não pensei nisso aí não, Igor, mas eu cheguei no rebite aqui na minha cabeça. Eu falei, será que ele vai falar que arrumou um rebite?
O cara
não
vai meter essa, mano.
Não, mas ó, isso aí é coisa do Leonardo da Vinci, né? Fazia isso aí. Fazia o quê? Ele tinha uma tática ali de não dormir mais do que tantos minutos a cada 4 horas, tá ligado? Que eu boto fé que funciona, cara. Mas eu não tô disposto a passar por isso, porque é igual outra pessoa falou, velho. Ali, ó, vou deitar então, e é quando minha cabeça sentir que tá na hora de voltar a trabalhar.
Você tem que acostumar o motorzão, né, mano? O meu é meio chevetão a álcool, tá ligado? Se você desligar do nada assim, mano, você tem que esperar uma cota, ele não liga instantaneamente. Você tem que acostumar, mano.
Pode crer. É um bagulho que já acontece naturalmente comigo, assim, desde que eu me conheço como gente. Eu durmo pouco desde sempre. Durmo de 4 a 5 horas por noite. Sempre, sempre, sempre. E não é, tipo assim, eu não boto despertador, eu acordo sozinho, tá ligado? E eu durmo pouco sozinho. Pro meu corpo falar, tá bom já. Só muda quando acumula. Então, por exemplo, dormi pouco, fiz trampo físico, assim, tá ligado? Muito. Daí, se eu dormir pouco, aí o corpo fala, não, dorme mais aí, mano.
Não, mano, se eu ficar acordado tempo demais, parece que tem areia no olho, aí fode, aí começa a arder, você começa a, tipo, não pensar direito, não funciona, não.
Eu fico lerdão, mano. Se eu dormir menos de 7 horas, no dia seguinte eu não sou ninguém, velho.
7 horas? É o mínimo?
Não tem café que me salve, mano.
Pra você é quanto, Igor?
Eu tomo umas 2 litros por dia, mano.
12 horinhas, às vezes.
12!
7 horas é intancável.
Mas não, mas vocês dormem, o Marlock.
Eu tô falando à noite ali.
Tá bom.
Vou dormir meia-noite.
Beleza, mas o Marlock, se você dormir 12 horas, você acorda no seu dia, beleza?
Não, eu não consigo dormir 12 horas.
Eu também não, mano.
Dá 8 horas eu levanto. Tá bom, mano, justo. Porque eu já tenho o horário que eu levanto, velho, que no final de semana que eu tô de folga, eu fico até nervoso, Zé, que eu levanto nele ainda, Zé, tá ligado?
Como assim?
Eu levanto todo dia 4:30 da manhã.
Por quê?
Porque eu pego o trampo 5. Aí, home office, eu levanto, tomo um banhão, passo um café e sento no PC.
Entendi.
Tá ligado?
Nada como aí, bater, mano, o ponto final... pelado, né? O cara
só de samba canção e a caneca de café, tá ligado? Pronto para um dia de trabalho.
Só eu e meu tênis e meu copinho Stanley.
Tá ligado? Igual o Sonic, mano. Pelado de tênis na frente do PC. Mas aí, mano,
é isso.
É isso.
Tá bom.
É isso. Eu deito no meu horário, levanto no meu horário final de semana. Final de semana que eu posso acordar tarde, eu nem consigo, mano. Tá ligado? Acordo cedo do mesmo jeito.
Mano, eu não tenho essa opção aí não, meu. Tipo, 12 horas, mano. Porque assim, se eu for dormir 10 horas da noite ou 1 da manhã, eu vou ter que acordar 7 horas. Porque eu moro na frente de uma escola e as crianças, mano, elas entram na escola legal. Elas entram mesmo. E, mano, sempre tem uma primeira aula de educação física ali na quadra. E aí, mano, é 1, 2, 3. E aí, se você não acordar, irmão... Nossa, o sol batendo na cara ainda. Eu tinha que morar, sei lá, Noruega pra dormir 12 horas. Que aí, friozão, suave.
Não, mano, é que assim, ó. Tipo, se eu for fazer igual o Will e acordar sem despertador... Meu corpo não cobra que eu levante, mano.
Você fica.
Vou dormir 12 horas e se precisar ficar mais, às vezes fica mais. Só que eu me forço a dormir, tipo, pelo menos 8 horas. Pra acordar bem disposto. Aí, tipo, tenho que dormir com a cortina aberta, tá ligado? Porque se o quarto tiver escuro, eu vou dar um mute no despertador sem acordar. E foda-se, tá ligado? Então, tipo, eu tenho que ter umas estratégias pra levantar cedo, mano. Pra fazer meu dia render.
Tá mano, ligado? Pra mim é importante. Apocalipse zumbi, nós se encontramos no lugar, já ia perguntar onde nós dorme. Onde nós vamos achar um lugar aí pra... Porque, tá mano, pra mim é importante. Ou
talvez um apocalipse tem zumbi curtir, seja, né? Um desejo aí pro ano novo, tá ligado?
Não, que isso, que isso.
Não, mas é muito louco que quando eu acordo, minha mina já tá puta de trabalhar, tá ligado? E eu acordo e faço almoço pra ela, tá ligado? A primeira coisa que eu faço no meu dia é o almoço da minha mina.
Puta, que sensação, né, mano? Eu acabo não tendo esse encontro de manhã, não, mas eu imagino, tá ligado? Aquela sensação de você tá com o mundo funcionando, tudo acontecendo, e aí passa um cara do seu lado que, mano, o mundo nem nada, tá ligado? O cara tá, tipo, naquela penumbra ainda da vida que você nem sabe o que tá acontecendo.
Mano, o melhor horário que, tipo assim, que eu acho que eu tô voando é, tipo, 9:10 da noite, assim. Que eu, mano, quando eu tô produtivo pra caralho, 9:10 da noite. Que eu consigo fazer um monte de coisa, nossa, saca?
9 horas pra mim, o dia já acabou, mano. Já faz meia hora já, tipo. A cabeça já tá bugada já, velho. O bagulho é só, tipo assim, um anime shonen bobo na televisão pra dormir com a cabeça derretida e mais nada, Zé.
Mas, mano, eu tenho uma teoria que não importa qual seja a sua rotina. Você pode, mano, colocar vários horários do dia aí, nunca você fica suave ali no 4:20. Pra fumar um baseado, que nem os caras falam 4:20. Ninguém tá suave 4:20. Tá todo mundo fazendo uma coisa nesse horário aí.
É porque 4:20 é meio do dia, né? Nada a ver o bagulho, não, cara.
Quem inventou isso? O cara tem que ter muito tempo livre.
Nossa.
Acontece por coincidência, às vezes.
É, então.
Tá ligado? Mas programado com uma galera... Não, eu não sei não.
Não, sim, sim, e pior de tudo, é lembrar, né? Porque às vezes você até tá de boas, mas você não lembra.
É. O que acontece é que eu sempre queimo a largada, mano. Tá ligado? Na hora que eu... Na hora que dá 4h20 eu já tô doido, já faz meia hora já, mano. Tá ligado?
Pô, na real, foi por isso que eu coloquei esse aviso aqui na parede. Tá ligado?
O que que tá escrito?
Pra avisar que sempre porra, é 4h20 em algum lugar do mundo, tá ligado?
Mano, lá, tipo, lá no...
Desapega o relógio, só vai. É 4h20 a hora que se bota fogo, sacou?
Eu fui num coffee shop lá na Holanda, daí o dono do coffee shop mandou assim, deu uma vela, 4h20, caralho. Daí eu falei, caralho, não é, mano. Ele falou, em algum lugar é. Eu falei, é verdade, em algum lugar é.
Sim, bom ponto.
Vamos mandar esse salve pra esse lugar aí que deve ser 4h20. Da mesma forma que eu não tenho um negócio com o ano novo, também eu zero com 4h20. Nunca tive, cara. Muito louco.
É. O seu problema, então, é convenções sociais, tá ligado? O que eu acredito que é um pouco do meu conceito também, tá ligado? Tipo, talvez. eu vou festar porque tá todo mundo festando, não porque eu tô comemorando aquela data como deveria estar sendo comemorado, tá ligado? Tipo, Natal, mano.
Mas, tipo, Natal, beleza, nem todo mundo comemora o Natal, mas eu tenho a impressão que mesmo quando eu não faço nada, eu como mais. Porque tá todo mundo comendo, e eu falo, mano, tem que comer, caralho.
Tá todo mundo comprando panetone, mano, eu vou comprar também.
Não comprei o ano todo, mas agora que tá 25 pau, é meu momento, eu tenho que comprar essa porra. E aí, mano, eu não sei se essa parada... É só uma parada da nossa cabeça? Ou o mundo funciona assim e quando você tenta sair fora, você meio que sai da corrente e os caras começam a te empurrar, tá ligado? É difícil viver fora do bagulho, tá ligado? Não sei se é essa fita ou se já tá na minha cabeça o bagulho.
Mas não é muito louco uma convenção social tão grande que a parada vira, tipo, feriado internacional, mano, tá ligado? Virada do ano. É uma convenção que, sei lá, velho, a maioria dos países, velho, muitas pessoas comemoram ao mesmo tempo. É uma parada muito viagem, mano.
Deixa eu te falar um negócio muito louco, muito, muito, muito louco. É o Natal do Japão, cara. No Natal, normalmente, tipo, no Brasil, Natal é com a família, né? E no Novo é com os amigos, né?
É.
No Japão, o Natal é com o namorado, ou namorada, ou esposa, ou esposo. É com um crush.
É um bagulho romântico.
É um bagulho romântico e se come KFC.
Como é que é? Frango? Tipo, frito?
Não, não é frango frito, é KFC.
Ah, é o restaurante.
É o restaurante, juro
caralho.
Pra você.
Caralho.
Não, tipo, você... Que não.
Tá, beleza, aqui é pra ser romântico, eu nunca duvidei que o Papai Noel é meio safadinho, tá ligado? Nunca duvidei.
Não, beleza.
Mas
ele é.
Mas comer o KFC, especificamente... Realmente parece coisa de quem vive do outro lado do planeta.
Mano, é o que a gente tá falando, é uma convenção, por que que é assim? Não faço a menor ideia. Mas, tipo assim, eu fui pro Japão lá perto da data do Natal. E aí, tipo, tem o Coronel Sanders de Papai Noel. Os kit de Natal, tá ligado?
Carai,
do KFC. E eu achando que era uma viagem. Eu achando que era uma viagem. Mas não, mano. A galera real oficial compra os kits de Natal do KFC, mano. E não é um ou outro. É tipo, é uma tradição comer KFC no Japão no Natal.
Caralho, eu vou te falar. É uma bela donarica, tá?
Não
tem um lance que eles mandam Kit Kat também, mano?
Não estou a par.
Tipo, tem um bagulho que eles mandam Kit Kat por correio, assim, escrevem uma mensagem atrás da embalagem. Alguma parada de tradição também, não sei.
Não estou a par disso, não.
Sempre quando eu escuto um Natal diferente assim, imagina a galera assistindo o Esqueceram de Mim. Tipo, aqui no Brasil os caras soltam fogos. Aí imagina a galera assistindo ali Esqueceram de Mim com fogos. Imaginei a galera comendo KFC. Combina, mano. Fica bacana. Natal.
Eu tenho um problema.
Fica com a mesa bonita, né? Uma ceia interessante, né?
Eu tenho com certeza que aí em Santa Catarina e em Minas também, na cidade de vocês, tem, se você olhar no aplicativo de entrega de comida, um restaurante que faz frango frito e batata.
Uhum,
pra mim não faz o menor sentido essa combinação, cara.
Na é mesma fritadeira, fritura, velho. Faz na pra mesma fritadeira, faz. Já fica tudo igual.
E o
gosto igual.
Um pouco nisso, mano, pra
fica
mim,
tudo
cara.
Igual. É.
Pô, mas você, tipo, isso aí eu encontrava, tipo, em Osasco também aí, tipo...
Tem aqui. Isso que eu tô falando que é um tá fenômeno nacional, praticamente.
As televisões de cachorro, tá ligado?
Com os frangos. Mas aí é frango assado com batata assada. Eu tô falando frango frito com batata frita.
Mas
aí...
é a mesma coisa, só que frito, cara.
Não é, cara.
Não, mano. Aquela batata da geladeira de frango...
É molhadinha.
Vocês já comeram o hamburguinho, tipo, pão com frango do KFC?
Já.
Nem parece que aquilo faz sentido. Eu, tem coisa assim que eu não misturo assim, não. Pão com frango, ou a batata com frango, dá pra comer separado.
Mano, assa a batata, corta ela no meio, recheia com frango.
Aí é legal, aí é, entendeu? Tem, tudo é questão mas do
é
processo.
Que tem, é que tem que ter um molhadinho também, né? Tem que ter alguma coisa pra dar a liga, porque senão vai ser seco com seco, tá ligado?
Aquela farinha, né? Dá pra engasgar legal aquilo ali. É. Os caras fazem naquela panco ali, dá pra engasgar legal.
Mas, ó, não tô, eu gosto do frango KFC, acho da hora, mas os acompanhamentos... Sabe a coisa que eu mais gosto do KFC? Isso que
me chamam de gosseco, cara, porque eu não tenho problema em comer coisa seca com
coisa seca. A coisa que eu mais gosto de ser do KFC é a saladinha de repolho deles, que é meio doce, tá ligado? Nossa, acho bom demais.
Caralho, agora a publi ficou pesada, porque foi tipo na saladinha de repolho, mano. Caralho. Não
deixa eu falar mais nada. Tem quatro maconheiros aqui imaginando frango frito com batata frita, tá?
A comida deles nem é tão foda assim, é que eles sempre estão do lado tipo de um girafas. Aí fica fácil, tá ligado? Você
sempre conta. A competição fica desleal, né,
mano? Não, não é nenhum bagulho foda assim, não.
É, tipo, o KFC é quando você tá na larica, né? O girafas é quando você tá num cogozinho.
Não, eu já acho que nunca tem uma ocasião que você fala, girafas, nunca tem.
Não, girafinhas, nunca. Tá ligado? Mano, você fuma um beck e você fala,
mas eu gente, não é uma girafa, agora. É duas, é no plural, cara, é irado.
Mano, se eu tiver numa roda de baseado os caras falar, puta, mano, divino fogão agora, eu saio fora, eu falo, galera, vocês vão me desculpar, mas se vocês estão nessa larica,
agora eu vou dar uma informação que pra muitas pessoas, principalmente de São Paulo, vão ficar em choque. No Rio de Janeiro, o Bob's é da hora, velho.
Ah, para. Não é lugar nenhum. Para.
Juro pra você, cara. Juro.
O Bob's, ele sobreviveu uns 10 anos aí por causa daquele milkshake lá. Quando eles perderam esse bagulho aí... Maltine,
né? Não, mas eu quero que os cariocas dêem um salve aqui, porque eu fui incrédulo também. Eu falei, mano, é rede fast food? Não tem como fazer o bagulho diferente? E é diferente, mano. Bob's no Rio de Janeiro é muito melhor do que qualquer lugar do Brasil.
Cara, pior que tem bastante Bob's aqui também, em Palhoça, mano.
É bom ou é ruim? Porque aqui em São Paulo é ruim demais, velho.
Cara, na real, eu passo longe, tá ligado? Nunca comi, não. Nunca
comi. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, agora, desculpa, porque eu não estou a par da cultura, mas tem um Bob's, especificamente, no Rio de Janeiro, que ele tá sempre cheio, tá ligado?
Entendeu.
E foi nesse que eu fui. Eu não sei se é esse especificamente que é mais pans.
É, é porque aqui...
Mas não.
Tem um... Na região aqui tem umas redes de fast food que são muito locais, tá ligado? Tipo o Mini Calzone. Não sei se tem outros lugares, tá ligado?
Não faço ideia do que você tá falando.
Mas aqui é tipo um lugarzinho onde você come calzone de todo tipo, mano. E é um preço de um Bob's, tá ligado?
Entendi.
Aí você vai ali e come um calzone de calabresa com um catupiry, um bagulho recheadaço, gigante, sacou? Compete com Subway, compete com McDonald's, entendi. Compete com...
E tipo, tem vários lugares.
E de outras comidas também, tá ligado?
E você tem que ver, Will, que nem sempre quando tá cheio quer dizer que é bom o bagulho, mano.
Não, mas isso que eu tô dizendo, era bom e estava cheio, foram essas duas constatações que eu tive.
Pode crer. Porque ali perto do Campo de Marte, na Zona Norte ali, tem um McDonald's ali que, mano, ele é impossível de você entrar suave. É sempre drive-thru, fila, mano, é tudo cheio. 3 da manhã, o bagulho tá lotado. Só que os caras fazem o lanche na embaixadinha, mano. Porque tem que ser no rápido, né? O bagulho meio papum. Então, mano, é periculoso.
Mano, já comi muito naquele Burger King que tem na... Ali em Osasco, mano, naquela avenida principal, acho que é a Avenida Brasil, sei lá.
Vital Brasil?
Vital Brasil, que à direita, perto de um Carrefour que tem ali.
Tô ligado.
Do Mini Extra, cara.
Que fica até de madruga aberto, né?
Várias vezes eu parei ali muito louco pra comer.
Muito louco.
O louco de... O fast food de cidade grande é da hora, porque sempre tem gente e tem muita chance de ter alguma coisa maluca acontecendo.
Nossa, isso é 100% de certeza. Mano, é 100% de certeza.
Cara, já vi gente seminua, pegando lanche e vazando fora, tá ligado?
Se você entra num Mac depois de 2 horas da manhã, velho, é 70% de chance de spawnar alguém cheiradaço, mano. Né? Tá ligado?
E o foda porra. E a questão também tem os caras do iFood com os capacetes, né?
Isso
eu sempre me afasto
falar,
um pouco,
velho.
Porque a capacetada, quando ela começa a voar pros lados aqui, mano, é um negócio que se ela pegar aqui de lado, você nem tava no rolê, mas aí... Perigoso. Então eu sempre saio um pouquinho fora.
McDonald's. Outra vez eu fui no McDonald's da Henrique Chalmo, na madruga, muito madruga, tá ligado?
Olha, pediu.
E aí, mano, tipo assim, devia ter umas, sei lá, 5 pessoas que estavam lá pra pegar uma comida, e o resto era tudo entregador, velho.
Caralho,
e cheio, mano. Cheio, tá ligado?
Pesado, de madrugada.
Né?
E aí tem isso aí, e assim, cuidado, né, pessoal? Não vamos ficar dando rolê aí de qualquer jeito aí, sem muito louco, que nem o Igor, parando em qualquer Burger King aí, vai passar mal. Vamos mano, olhar pela saúde também.
Tem que estar de olho aberto. Né? Tem que estar de olho aberto. Para as pessoas em volta, pro lanche que está sendo entregue. Você tem que ficar de olho no lanche que estão fazendo ali, porque nunca se sabe se vai ser um picles ou uma camisinha que vão colocar.
Na frente do estádio vai comer um pernil, é essa situação mesmo, você tem que sempre estar olhando o que estão fazendo, caralho, se é o seu mesmo, se é o seu, porque é da hora, mas assim, na entrada é 95% de certeza que você vai se dar bem, na saída já é 35, 38, já nossa, é uma bagunça,
Você pegou no âmago aqui, hein, outra
peça. Mas eu não quero causar uma discórdia aqui, mas eu acho o lanche e o pernil aí de rua... A melhor comida de rua de toda a grande São Paulo.
Olha, caralho, eu não digo que é a melhor, mas, mano...
Um dogão de Osasco,
dá um pau pegou bem fundo no coração, porque, mano, pega no afetivo, tá ligado? Pega bem no afetivo, assim.
É que na hora que você come ele, você tá muito mal. Você tá com uma fome do inferno. E aí, mano, aí é legal. Aí é legal.
Não, sabe qual que é a brisa, mano?
É porque aí é depois de 8 latão também, né?
Não, então, pra mim não é nada disso. Pra mim não é nada disso, cara. Pra mim é comida afetiva. Por quê? Meu pai, ele morava... Meu pai é do Paraná, veio pra São Paulo e foi morar na Pompeia. Tá ligado?
Pode crer.
E aí, ele morava muito perto do estádio de Palmeiras.
Pode crer, antigo
Palmeiras. E ele era... Ele era estudante fudido e ele não conseguia ver... Não entrava no estádio. Ele ia na frente do estádio, pelo rolê, e comia o lanche pernil. E aí, por muitos anos, quando era criança, ele me levava lá pro estádio só pra comer o lanche pernil, tá ligado?
Da hora.
A gente comia o lanche pernil e ia embora.
Da hora.
Por muitas vezes eu fiz isso. E aí tem aquele gosto afetivo, tá ligado? Eu juro pra você, o Igor, eu não acho ele nem tão...
Cara, assim,
não tem nada espetacular, mas pra mim tem um valor afetivo que é muito bom, muito foda.
Eu tenho uma história, mano. A gente tava em São Paulo, tava indo pela primeira vez num jogo do Corinthians... O Cid do Não Salvo que tava me levando. A gente tava junto com um indiano que tinha passado o dia no fogo de chão em São
Eita,
Paulo. Eita! Restaurante caro, tá ligado? Comida, ó, carninha daquelas de... Com folha de ouro, essas paradas, tá ligado? Aí, mano, a gente tava lá, fui ver o jogo do Corinthians na saída, metemos um lanche de pernil e o indiano comeu junto, tá ligado? E eu lembro dele falando com todas as palavras... Que tinha sido a melhor noite dele no Brasil.
Tá vendo?
Que o fogo de chão não chegava aos pés do lanche de pernil na frente do Itaquerão, tá ligado?
Pô, eu sou muito a favor do Podrão, cara. Muito
melhor
a favor.
Que Dogão de Osasco, desculpa Osasco, amo Osasco. Melhor do que o lanche com mortadela clássico lá de São Paulo.
Melhor que um X-Calota.
Disparado. Pô, mano. Não, X-Calota daí é um lanche mais de cima, tá ligado? Aí já é outro tipo de comida, que não é comida pra ser gostosa, é comida pra, tipo, 3 dias
de comida. Mas eu acho que o Dogão de Osasco entra nessa categoria aí também, o Igor. Porque, tipo assim, sabor por sabor, não é quantidade por quantidade, tá ligado, velho?
Pô, mas eu queria fazer uma reclamação aí. Porque eu fui recentemente pra Osasco, tava eu e o Nhoque não tinha comida ainda, ele falou, vou experimentar. A gente foi experimentar, e não tava mais...
Ah, mano, onde você foi? Onde você foi?
No centro de Osasco, ali.
Não, mas aonde? Aonde? Seja específico, cara.
Específico.
Centro de Osasco é muito grande. Tipo, tem 300 carrinhos aqui no centro de Osasco, velho.
Naquela avenida na frente da estação Osasco.
Não, mas aí...
Mas era no joelho de juvenil, porco, cara. Ou ali pra perto da estação, caraca? Porque tem vários.
Não, mas é porque eu já tinha comido ali uma vez. Entendeu? E tinha sido... Um Dogão de Osasco, entendeu?
Então, é porque existe uma... Eu não queria entrar nesses meandros, mas eu vou ter que explicar a estrutura social do carrinho de dog de Osasco.
A gente tem que entender.
O carrinho de dog, pra quem não faz a menor ideia, tem um calçadão de Osasco, tem a estação de Osasco e tem um calçadão. Nesse calçadão, a cada 10 metros, mais ou menos, tem um carrinho de dog. Só que, como é que as pessoas fazem pra falar, esse é o meu lugar. Não existe isso. Existe um rodízio de lugar. Então, no calçadão, não tem como você chegar lá e falar, gostei desse dog, vou pegar sempre esse dog. Entendeu?
Você nunca vai achar o mesmo
carro. É muito isso, velho.
Eu preciso contar uma história que aconteceu. Eu tava no ali em Pinheiros, tá ligado? Na rua Meretriz, que eles chamam, tá ligado? E tava o Cezinha, tava uns camaradas, os brothers, tipo, no final do ano agora. E aconteceu essa cena, mano. Pediram pra tirar uma foto Polaroid. Aí a gente abriu um espaço no meio da galera pro fotógrafo ter espaço pra tirar uma foto que coubesse 13 pessoas, tá ligado? Foi um trampo. Quando a gente conseguiu abrir o espaço, parou uma barraquinha de venda de bebida no meio da galera, assim, ó. Tiozinho só spawnou, apareceu do nada.
Xingaram a bisavó. Colocou
os pezinhos, lixinho, pá, de repente tava montado. E a gente assim, de um lado, tá ligado? Todo feliz de um lado. E o fotógrafo do outro, tá ligado?
Justo.
Pô, mano, quase rolou uma discussão. Que loucura. Muita risada, mano. Porque o cara que tava tirando foto, ele ficou muito puto, tá ligado? E ele tentou argumentar com o tiozinho da cachaça, mas não tem argumento com esse tiozinho. Porque, não. Pô, mano, tá ligado? Foda-se
sua foto, ele quer trampar, tá ligado?
É, ele tá carregando um carrinho,
mano. Se ele tirar
mano,
o carrinho, ele não põe mais, um espaço, pai. Tem que ficar o carrinho tá ali. Tá ligado?
Mano, mas foi muito engraçado, mano. Foi muito engraçado.
Mas, ó, eu acho que essa parada do hot dog aí, pra fechar a discussão, eu acho que o pernil, ele leva uma vantagem aí na quantidade também, viu? Você sai com a barriga mais cheiona, pá. Eu aguentava uma caminhada lá do Morumbi até o Eusébio lá na puta que pariu, andando pra buscar lá o carro, depois de um bom pernil com Heineken. E, mano, eu nem gosto de Heineken, então acho que o pernil, ele leva vantagem aí, viu? Ainda que eu goste aí do hot dog.
Eu quero cantar pros esquecidos aqui, mano. Que é uma larica, tipicamente paulistana, que, mano, é muito difícil você ver ela sendo turistada. Que é a calabresa do Ceasa. Que acho que vocês nunca nem viram. Vocês já ouviram falar da calabresa do Ceasa?
Primeira vez que eu ouço falar.
Não.
Ceasa é o entreposto de verduras, legumes que tem aqui em São Paulo, perto de Osasco.
Isso tem em todo lugar.
Na Vila Leopoldina. E ele tem o varejão. Que é basicamente, chegou os bagulhos, eles colocam nas caixas e faz uma feira lá e é super barato, coisa da hora, é muito bom. E nessa feira tem o rei da calabresa, que ele vende um lanche que é pão, linguiça toscana, não é calabresa, mas ele é o rei da calabresa. É, cebola caramelizada, cebola fritinha na chapa, tá ligado? Purê de batata. Caraca. Mostarda e vinagrete. Esse é o lanche. Só que, mano, não é gigante. Ele é tudo na medida. Mano, e é espetacular esse lanche, velho.
Pareceu, cara.
Caraca,
é espetacular.
Pareceu bem.
É, mas pareceu.
Só que ele não é turistável.
Bem específico aí do mano, né? Do mano lá do Ceasa, porra.
Rei da Calabresa. Ô, na moral, as pessoas falam de ir no Mercadão e comer a mortadela. É coisa de arrombado, velho. Vá no Ceasa e coma. Primeiro que o Ceasa feira é muito mais legal do que o Mercadão. O Mercadão é muito. Ah, tem fruta diferente, mas é tudo caro.
Nem dá pra morder, é dessa altura.
Né? E eu. Nossa, nada a ver. Ceasa, maior que Mercadão.
É só mais difícil chegar, tem uns caminhão entrando assim, você tem que tomar cuidado.
É nada. Ô, vou te falar um bagulho, o mercado municipal você tem que parar na rua e pagar no estacionamento. É. O Ceasa, você para de graça lá dentro, velho. Porque tem as vagas de caminhão, quantos carros cabem numa vaga de caminhão, tá ligado?
É, então.
Ah, pelo menos uns dois.
Mas aí caminhão cabe um só, hein? Mas caminhão cabe um só, viu? Tem que avisar pros caras, porque...
Tem Ceasa aqui em Palhoça, centro de distribuição aqui perto também de hortifruti.
É maneiro.
E os caminhoneiros são malucos. Os caminhoneiros, cara, eu tenho um primo que trabalha lá, e ele aparece com os vídeos, com as histórias, com as paradas, mano, que não dá, mano. Os caras são muito malucos, tá ligado? Porque é tipo o Will, dorme 40 minutos por noite, tá ligado? De manhã tem que ter energia pra encher um caminhão de alface e levar pro Ceasa, mano. Aí é loucura, mano.
Oh, não, aí vai fazer rebite.
Vai
mesmo.
Pedir pro cara dar uma ré cuidadosa no estacionamento? Às vezes não rola. E aí. É.
Às vezes ele vai de ré, o caminhão fica.
É, então. Bom. Cuidado, é pessoal, quando passar atrás de caminhão aí, igual passa atrás de cavalo, Cuidado.
Ô, oh, eu vou arranjar muitas inimizades agora.
Eu imaginei o caminhão dando um coice, mano. Só isso, tá ligado? Oh,
mas na moral, eu acho que o caminhão tinha que acabar.
É, o pô, quê? Aí tu pera aí, acha que tinha o Brasil que acabar vai parar. O Brasil vai parar. Acabou.
Pô, mas aí, cara, é o seguinte. Para. Tu realmente pisou num calo meu.
Por quê?
Porque eu sou fundador da associação...
Protetora dos Caminhões.
Ciclistas e Caminhoneiros Unidos pela Paz no Trânsito.
Caralho, não, aí, tá. Onde você arrumou esse grupo? Que, quem, mano, que tá nesse grupo?
Tá tirando.
Mano. Caminhoneiros e ciclistas. Caminhoneiros na estrada me respeito como ciclista.
Caraca.
Tá ligado? E eu respeito eles como caminhoneiro. Tá ligado? Tipo, a gente... Rola uma comunicação entre os ciclistas e os caminhoneiros aqui em Palhoça, que não tem com ciclista e taxista, que não tem com ciclista e motorista de ônibus, não tem com ciclista e motorista de van escolar.
São classes unidas.
É só os caminhoneiros e ciclistas.
Minha rusga não é com o profissional, o motorista de caminhão ou caminhoneiro.
É com o veículo, né?
A minha rusga
é com
o método de transporte, que não faz o menor sentido. É muito burro, cara.
É.
Tá ligado, velho? Tipo assim, você encher de tonelada um bagulho com motor a combustão que vai fazer uma pessoa ficar dirigindo por 12 horas. Não faz sentido, cara. Tá ligado, mano?
Mas é que o custo de você trocar isso é altão, né, mano? Imagina você construir o ferrovia de lado a lado.
Ao longo prazo, valeria a pena fazer, mano, navio fazer...
Não, máquina. Aqui no Brasil é 4 anos, né? Você faz os bagulho pra 4 anos, porque tem eleição depois.
Mas a gente tem um... Agora,
JK aí... nunca será perdoado, velho.
Mas a gente tem uma nova esperança, que são os caminhões autônomos, né?
Mas a fita, pai, é que...
Ferrar o mercado de rebite, mano.
Não.
Então, deixa eu falar um bagulho aqui que eu achei muito louco, que desapareceu, que tem um negócio que chama chapa. Vocês já ouviram falar nisso?
Sim, mano. É o GPS humano.
É o GPS humano, exatamente. Tipo assim, você chega numa... Imagina, eu vou fazer uma entrega em Palhoça. Eu chego com o meu caminhão em Palhoça. Eu não sei, não faço a menor ideia onde eu tenho que entregar. Porque eu sei onde é a BR. A BR é só uma reta, tá ligado? Aí fica o maluco no acostamento, com um papelãozinho, escrito chapa, tá ligado? E aí você dá um troco pra ele, ele te leva pro...
É o chapa, pode crer.
Pro lugar onde você tem que ir. E essa profissão acabou, velho.
Mas aí...
Essa profissão acabou, mano.
Mas, tipo, deixa eu te dar um cenário, tá? Tu não gosta de caminhão.
Não é que eu não gosto de caminhão.
Tu já ficou atrás de um caminhão que transporta, tipo, porco no trânsito, assim, tipo, um caminhão que transporta galinha?
Caraca. Tipo, carga viva, você diz?
É, acho carga que não, viva, acho você que sente não. Aquele cheirinho.
Carga cagante.
Você fica, tipo, num raio de 8 carros, todo mundo sente o cheiro daqueles seres ali, tá ligado?
Mas o primeiro sente mais, pode pá.
E o pessoal reclama, mano. E o pessoal reclama, tá ligado? Eu fico pensando que horrível seria... Se além de carga, os animais também estivessem dirigindo aquele caminhão. Tá ligado? Porque isso ninguém pensa.
É verdade.
Sempre pode ficar muito pior, tá ligado?
É verdade.
Mas a parada de a gente ter a parada no trem é isso. É você saber onde vai passar. Porque ninguém cola do lado do trem onde passa o porco fedendo, entendeu? Agora o caminhão, ele passa na frente da sua casa e ele quer que se foda. Dependendo do caminhão, mano. Tem caminhão que não respeita ninguém, não.
Esse caminhão passa arrebentando fio de telefone, deixando a galera sem internet, às vezes é complicado também, mano.
Também o gato do cara é o varal no meio da avenida, mano.
Eu tenho fé de que todo caminhoneiro de verdade pensa no ciclista e usa o caminhão dele como escudo pra proteger os ciclistas no trânsito.
Porra, sabe um bagulho que é mó de filha da puta, que eu descobri que era mó de filha da puta muito tarde na minha vida? Por exemplo, imagina que tem um caminhão na subida, assim, tá ligado? Ele tá lá na subida. Ele chegou no final da subida. Se você fica na frente dele, você tá sendo um baita do arrombado, tá ligado? Que ele já gastou toda a gasolina, mano, gastou muito combustível pra subir aquele bagulho, tá ligado? E aí, tipo, se você fizer ele frear, você tá fazendo ele gastar de novo. E eu não sabia disso, tá ligado? E às vezes você vai fazer uma ultrapassagenzinha, ele tem que dar só aquela relada no freio. Só que essa relada no freio custa tipo 15 conto de gasolina pra ele, tá ligado?
Não, e tem a fita que se ele tá na subidona, ele nem sempre tá te vendo, né, mano? Tipo, ele fica me olhando pra cima.
Que a menos que tu seja um ciclista, porque eu tenho certeza que eu tô te procurando.
Tem buzina na sua bicicleta? Ela brilha assim, porque, mano.
Eu gritando.
Caralho, aí é foda.
Você tá no seu caminhão, mano, eu passo do lado gritando.
Justo.
Mas, ó, isso aí é outra coisa que eu digo em defesa do caminhoneiro, Will. Porque o cara, pra subir lá o morro com 30 toneladas de carga, ele precisa saber usar um caminhão de, tipo, 21 marchas, tá ligado? De saber as combinações disso aí, cara, não é fácil, cara.
Não, com certeza, com certeza. Não tô dizendo que...
O cara deve ter
eu só tenho admiração pelos profissionais do caminhão, tá ligado? O meio de transporte, pra mim, que não faz sentido.
Entendi. Não, mas o Igor...
Mas pra automatizar esse bagulho aí no Brasil, igual os caras estão fazendo aí, mano, não tem como não, velho. As rodovias aqui, não sei, em São Paulo, as rodovias aqui em Minas Gerais, velho.
É tudo cagado?
Que isso, mano. Bagulho é criminoso, irmão. Esse eu peguei aqui a saidinha pra sentido São João del Rei, mano. Que isso, meu irmão. Tem mais buraco do que pista, velho.
Então, é que o foda é isso. Eu acho que o meio de transporte não faz sentido, mas pra mudar é como o Tapeça falou, mano. É. Vai ser muito treta, mas muito treta, cara.
Não, e também tem que ver que é foda ser pobre, né, Will? Porque a fita... Beleza, a gente tá com caminhão, mas a gente não tá só com caminhão, a gente tá com caminhão velho, tá ligado? Tipo, o Marlock falou, mano, tem caminhão que os caras têm que acertar o tempo da marcha, senão ela não entra, tem que... Tipo, tem caminhão hoje em dia, sei lá... Vou fazer propaganda aí dos caminhões da Alemanha, que anda sozinho, que nem o Will falou, tipo, autônomo. Já tem vários lugares que os caras realmente têm uns caminhões que andam sozinho. Mas, mano, se botar aqui na rodovia do lado de Osasco o caminhão que anda sozinho, eu nem saio de casa mais. Porque aqui não dá certo, não, irmão. Caminhão? Não.
Não dá, não, Zé.
É isso.
Não dá, não, Zé.
Mas na estrada, será que não?
Ah. Quero ver um caminhão autônomo desse descer a Serra do Rolamoço ali perto de Brumadinho.
Mano,
a
Anchieta, descer a Anchieta pra Cubatão ali, mano. Nossa, vai dar uma merda. Não sei não.
Não aguenta não, Zé.
É que os... É foda porque, tipo, pensa que o caminhoneiro é pior ainda. Ele nem deveria estar fazendo isso. Olha o risco que ele tá correndo, tá ligado? Pra entregar um bagulho pra alguém, velho. Saca? É mó triste isso.
É verdade.
Pô, mas... Eu torcer pro ChatGPT um dia resolver isso aí também.
Estou nessa torcida.
O Will tava falando pra gente em off que ele tava treinando como lutar com um ornitorrinco, tá ligado?
É verdade.
É mesmo, mas o ornitorrinco briga? Ele briga? Tipo, se você ameaçar ele...
Não, é uma situação hipotética.
Todo animal briga.
Não, beleza, hipotético, mas eu tô falando, hipoteticamente, se você botar ele no canto e ameaçar ele com a faca, ele revida? Eu tô querendo...
Ele tem uma presa com veneno, tá ligado?
É mesmo, ornitorrinco? É mesmo. Mas na boca, tipo,
não,
ele morde?
Não, na patinha.
Ah, ele
não,
arranha? Nossa, perigosíssimo. É um pato peludo perigosíssimo, velho.
É, mano, então, cara.
Mas você tava avançando? Você tava achando que podia ganhar? Porque eu nesse momento, tô achando que não.
Era pro roteiro.
Entendeu.
Pô, mas isso aí é um objetivo meu de ano novo também, cara.
Eu
tenho que aprender a me defender mais de animais, tá ligado?
Ah, sim. Pô, a primeira vez que eu vi os caras pegando uma preguiça, eu falei, eu me fodia se eu fosse pegar. Os caras pegaram por trás assim, eu já ia pôr a mão pra cheirar, tá ligado? Que nem cachorro. Nossa, ia me foder.
Não pode?
Os caras pegam por trás, porque aí ela tem umas garronas na frente assim, aí eles pegam pelo sovaco atrás assim, ó. Aí ela fica que nem um bebê assim, ó, sem poder te foder, entendeu? E aí é o jeito certo, mas eu nunca ia saber.
Tipo quando você pega a tartaruga pelo casco, né?
Deve ficar puta pra caralho. Eu ia ficar louco da vida. Filho da puta me levantou aqui que nem um arrombado.
Gente, vamos puxar. Amanhã eu tenho sair cedo pra gravar, pra pegar a estrada. Ah, pô, mas que prazer estar com vocês de novo aqui esse ano.
Pô, mais um aninho, né? 2024 aí, começando. Meus amigos, eu quero desejar aí, então, um feliz ano novo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Que escutou esse papo de maluco até o final. Cara, a gente... Falou de caminhoneiro, falou de um monte de coisa, na real. E no final eu ainda queria puxar o tema porradaria de animais, tá ligado? Que eu acho que pode ser um tema bom pra gente puxar, tipo, treinar junto, como se defender de uns bichos malucos aí, porque o universo é muito grande.
Procura no YouTube depois, lutadores russos saindo na mão curso.
Não.
Tem isso aí, mano?
Tem. Devia. Se tem, não devia.
Que loucura. Não, mas é sparring, é sparring.
Boxe com canguru, é esportivo, tá ligado?
Não é murro na cara.
Tem associação. Sumou cursão.
Não. Tem juízo, caralho.
Pô, então, Tapeça, Marlock, Will, obrigado aí mais uma vez. Tamo junto pra mais um aninho delicioso, meus camaradas.
É isso aí, tamo junto, pessoal.
É nóis, galera, tamo junto.
Vamos lá.
Até a próxima. Esse vídeo é tudo que tá escrito aqui. E ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/12. Que tem várias recompensas pra você, tem uns sorteios bem maneiros, sem contar da nossa famosa session. Cola lá e, mano, se inscreve lá no Apoia-se lá. E é nóis.